Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
A Federação do Baixo Alentejo do PS acusou o deputado do PSD, Gonçalo Valente, de iludir os baixo alentejanos. Em comunicado de imprensa, a Federação Socialista refere que o parlamentar do PSD, eleito por Beja, divulgou na comunicação social não existir um projeto de viabilidade de construção na linha ferroviária ao aeroporto de Beja, acusando assim o PS de mentir e de enganar os baixo alentejanos. A estrutura socialista afirma que a informação divulgada é falsa e é propaganda, porque não conseguiu entender a informação que recolheu na reunião que teve com Infraestruturas de Portugal ou usou a desculpa de reunir com entidades públicas para alterar a verdade dos factos em sua conveniência e com absoluto populismo. O PS do Baixo Alentejo refere que os factos são evidentes e constam com total transparência no site da empresa Infraestruturas de Portugal, em comunicados divulgados por esta empresa, e foram desenvolvidos também com o acompanhamento dos deputados do PS à data. Os socialistas afirmam ainda neste comunicado que dizer que nada está preparado, que nada está feito, que os eleitos do PS mentiram é um ultraje e merece repúdio, bem como um apelo ao bom senso e à capacidade política de entendimento e de apreensão da informação recolhida. A Federação do PS do Baixo Alentejo frisa ainda que estar na Assembleia da República a representar os cidadãos não é o mesmo que estar à mesa do café a espalhar desinformação. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira por Nelson Brito, o presidente da Federação do Baixo Alentejo do PS, que acusou Gonçalo Valente de impreparação para o cargo de deputado, dizendo ter tido uma má entrada na Assembleia da República.
Sobretudo porque se deve a uma má oportunidade de entrar em representação e iniciar o cargo de deputado por parte da AD do Partido do Governo, o deputado eleito no círculo eleitoral de Beja, porque em reuniões mantidas, sobretudo com as infraestruturas, aquilo que vem colocar em causa são inverdades e vem demonstrar precisamente a impreparação que tem para o cargo em que os baixos alentejanos o investiram. Porque desde logo não se pode colocar em causa afirmações que foram ditas no ambiente de campanha e que estão demonstradas quer por a página das próprias infraestruturas, quer por publicação da contratação pública do Diário da República. Se o seu deputado em causa não tem o trabalho de casa feito, se não acautela aquilo que são as suas afirmações ou acusações, neste caso, deveria fazer. E depois, por outro lado, aquilo que mais espanta é esta tendência de fazer política normalzinha, fazer política que nada interessa aos baixos alentejanos e, por isso, mais uma vez, uma má entrada e uma demonstração de impreparação para aquilo que são os anseios dos baixos alentejanos. O seu deputado em causa representa o partido do governo, o seu deputado em causa tem que se preocupar, tal como nós próprios, ou pelo menos eu próprio o farei, que é aquilo que devemos fazer acontecer no Baixo Alentejo. Essa pressão é precisamente aquilo que as pessoas querem ver acontecer e precisamente aquilo que, de alguma forma, devemos estar concentrados em representação dos interesses do Baixo Alentejo, que é fazer acontecer precisamente aquilo que são uma série de infraestruturas, da via férrea, da via rodoviária, da própria valorização do aeroporto de Beja, e é isso que deve acontecer e é isso que devemos de exigir em nome, obviamente, do Baixo Alentejo e das pessoas que nos elegeram. E por isso, mais uma vez, uma má entrada e uma demonstração da impreparação que tem, inclusive colocando em causa os profissionais das infraestruturas.
Nelson Brito, deputado do PS, eleito pelo Distrito de Beja e presidente da Federação do Baixo Alentejo do PS. O deputado do PSD, Gonçalo Valente, que diz ser uma injustiça que os agricultores que se manifestaram no início do ano na fronteira de Vila Verde de Ficalho estejam a ser notificados pelas autoridades, tendo em vista a aplicação de multas. Em comunicado, o parlamentar social-democrata eleito por Beja afirma que interferir no trânsito não é a coisa mais legal do mundo e o governar enganando os agricultores, faltando aos seus compromissos por incompetência, impreparação e negligência é o quê? Gonçalo Valente questiona qual é a multa que a ex-ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, vai pagar por não ter cumprido o calendário de apoios assumido com os agricultores, por ter mudado as regras a meio do jogo, cortando apoios previamente anunciados e adiando o pagamento de outros. O deputado do PSD sublinha que, em momento algum, colocaram alguém em perigo, destruíram património, desrespeitaram as autoridades ou foram ofensivos, sendo uma perfeita injustiça dezenas de agricultores receberem multas em casa, fruto desta manifestação. O deputado do PSD frisou ainda que, no ano em que celebramos 50 anos de democracia, é manifestamente incoerente e caricato que manifestantes paguem multas por terem recorrido ao protesto através de um corte de estrada pacífico e previamente comunicado. Gonçalo Valente diz ter uma vergonha se estas multas se concretizarem. O Comando Territorial de Beja da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal de Moura, deteve no dia 8 de abril um homem de 23 anos por tráfico de estupefacientes e posse de arma proibida na freguesia de Brinches, no concelho de Serpa. Segundo revelou a GNR em comunicado, a detenção surgiu no âmbito de uma ação de patrulhamento e prevenção ao tráfico de estupefacientes, onde os militares da Guarda detectaram uma viatura que, dado o comportamento suspeito do seu condutor, motivou uma abordagem. Segundo precisou a GNR, sendo evidente o crescente nervosismo por parte do suspeito, foi efetuada uma revista pessoal e uma busca ao veículo e, no seguimento da ação, uma busca domiciliária, onde foi possível constatar que o indivíduo era detentor de produto estupefaciente e de uma arma proibida. Da ação resultou a detenção do homem e a apreensão de 360 euros em numerário, 17 doses de cocaína, 21 munições, uma balança de precisão, uma arma de fogo e um telemóvel. O detido foi presente no Tribunal Judicial de Serpa para a aplicação das medidas de coação. A Câmara Municipal de Castro Verde entregou simbolicamente, na passada terça-feira, aos bombeiros voluntários de Castro Verde, um apoio financeiro extraordinário, resultante da receita de bilheteira das entradas da 5ª edição do Festival Sabores do Borrego. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Castro Verde, no total foram entregues 15.565 euros num apoio financeiro que representa uma mais-valia para a consolidação da qualidade do serviço humanitário prestado por esta instituição, pretendendo assim valorizar o imprescindível papel que a mesma tem no quadro da Proteção Civil no concelho, bem como no apoio e resposta às populações. A autarquia castrense frisa que, considerando a situação de extrema dificuldade financeira que os bombeiros voluntários de Castro Verde atravessam desde 2017, a Câmara Municipal tem feito um relevante esforço para auxiliar a corporação, tal como explicou à Rádio Vidigueira o presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, António José Brito.
No momento em que os bombeiros atravessam uma fase também complicada, no plano económico e financeiro, obviamente que a Câmara Municipal não podia deixar de estar ao lado e a ser solidária nesse sentido. Sendo certo que há aqui um apoio frequente, um apoio regular, na ordem dos 100 mil euros, aliás, já este ano o apoio foi reforçado em mais 500 euros mensais, mas, ao mesmo tempo, tivemos aqui que encontrar outras formas de reforçar esse apoio. Pagámos recentemente o arranjo, o conserto de uma viatura INEM, uma ambulância que estava parada há muito tempo e que teve agora a solução, e, ao mesmo tempo, avançámos com esta doação da totalidade da receita de bilheteira do Festival Sabores do Borrego, sendo que é uma receita ainda com alguma expressão, e temos a certeza que será um valor bem utilizado e que vai ajudar em larga medida aquilo que é o momento difícil dos bombeiros, portanto, contribuindo para contrariar e aliviar essa situação muito exigente.
O presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, António José Brito, e este apoio extraordinário aos bombeiros voluntários locais. O Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo prolongou até ao próximo dia 24 o prazo das inscrições ao concurso de azeite virgem da Feira Nacional da Olivicultura. Segundo o CEPAL, esta é uma iniciativa que permeia o que de melhor se faz na olivicultura portuguesa, valorizando e reconhecendo o trabalho dos produtores nacionais. Os vencedores serão revelados no final da 7ª edição do Congresso Nacional do Azeite, que irá ter lugar na Feira Nacional da Olivicultura, em Valpaços, no dia 17 de maio. O principal objetivo deste concurso, segundo o CEPAL, é distinguir a qualidade dos lotes homogéneos de azeite virgem extra produzidos na campanha 2023-2024, que sejam propriedade de produtores com lagar próprio, sediado em Portugal, que recorram à prestação de serviços de extração de azeite a partir de azeitona própria e proveniente de olivais situados em Portugal. Adicionalmente, cada lote submetido a concurso deverá corresponder a uma quantidade não inferior a 1.000 litros de azeite de características homogéneas. O concurso, iniciativa realizada anualmente pelo Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo, em parceria com os municípios de Moura e Valpaços, promotores conjuntos da Feira Nacional de Olivicultura, ruma este ano a Olivalpaços. O concurso de azeite virgem da Feira Nacional de Olivicultura conta com o apoio de um painel de provadores nacionais de referência que, ao longo de 2 dias, em provas cegas, procedem à análise dos azeites a concurso, premiando os melhores blenders nacionais com a distinção Prémio Feira Nacional de Olivicultura, os melhores azeites com denominação de origem protegida, os melhores azeites produzidos em modo de produção biológica, os melhores azeites de quinta e de cooperativa e os melhores monovarietais de galega e cobrançosa. O Nerbaival vai marcar presença na Ovibeja 2024 com várias iniciativas a realizar ao longo do certame. Segundo anunciou o Nerbaival, uma delas é o Nerb Talks, onde durante 6 dias vão estar presentes 6 convidados. O Nerbaival diz querer dar voz aos associados, sendo os convidados empresas associadas para um período de 15 minutos em formato de conversa rápida para os convidados serem desafiados a efetuar uma apresentação minimalista da sua empresa. A Aldeia de Quintos é palco esta quinta-feira do evento Respirando e Vivendo Quintos no Festival da Nova Bauhaus Europeia. A iniciativa é organizada através do projeto TT Muda o Teu Território, pelo Centro Social Nossa Senhora da Graça e pela Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo, e integra um conjunto de eventos satélite com uma abordagem de cocriação, onde a comunicação é parte da organização e promete a reconexão dos jovens com a natureza, valorizando recursos locais e fomentando o desenvolvimento comunitário sustentável. O evento decorre em Quintos, no Conselho de Beja, onde são esperadas cerca de 400 pessoas, incluindo 250 jovens inseridos no projeto, representantes de diversas instituições e empresas locais e regionais e decisores políticos. O evento tem como principais objetivos a reconexão com a natureza, a transmissão de saberes populares, promoção da arte alentejana, valorização das relações interpessoais, a promoção de um ecossistema agrícola, industrial e tecnológico centrado nas pessoas e nos lugares. O programa está dividido em 3 vertentes, fórum, feira e festa. A Câmara Municipal de Castro Verde vai iniciar entre 15 e 19 de abril um ciclo de encontros com as populações das freguesias do concelho que irá realizar-se ao longo do ano. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Castro Verde, a primeira paragem decorre na área da União de Freguesias de Castro Verde e Casével. Segundo o município castrense, este conjunto de encontros pretende fortalecer a relação dos municípios com a autarquia, esclarecer e apresentar as ações municipais desenvolvidas e em curso, ouvir a população acerca da atividade municipal e incentivar uma participação pública mais ativa na vida do concelho. A iniciativa começa na próxima segunda-feira, em Castro Verde, com visitas à obra municipal em curso, no Centro de Transportes, e depois ao local do futuro Jardins dos Sentidos. Ainda neste dia, Casével recebe também uma reunião entre os eleitos municipais e a população. Vila de Frades vai acolher a 34ª Mostra de Doçaria Tradicional. A iniciativa, que já é uma tradição, segundo a Junta de Freguesia de Vila de Frades, está integrada nas comemorações do 25 de Abril. O momento vai ter lugar no pavilhão Luís Rosa Mendes e a animação musical vai estar a cargo do grupo Modas e Cantigas. O evento é gratuito e aberto a toda a população e tem inscrições abertas para participar enquanto doceiro e doceira até 21 de Abril na Junta de Freguesia de Vila de Frades. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, sexta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ou limpo, com vento em geral fraco a predominar do quadrante leste, superando moderado a forte no Algarve e nas Terras Altas até ao final da manhã. Conta com uma pequena subida da temperatura no interior norte e centro, uma pequena descida da temperatura máxima no litoral centro e sul do país. Temperaturas que poderão atingir máximas de 26 graus em Beja e Sines, 27 em Évora, 25 em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.